Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 61. Amém. No versículo Isaías 61, no versículo 8 e 9, aliás, até um 11, viu?
Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações.
Amém. Então, Isaías 61 aqui está falando sobre o futuro da igreja, o futuro do povo de Deus, o futuro do Evangelho. É quando Jesus falou: o Espírito de Deus está sobre mim, etc. Ele já pensava o que ele ia fazer em relação à igreja, em relação ao povo de Deus. Então saiu o semeador semeando a sua semente. Saiu o semeador semeando a sua semente. Existe uma dificuldade, uma confusão, às vezes, e que aí nos leva a ficar em dúvida, nos leva, às vezes, até a perturbação. Quando nós não entendemos o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a pessoa que entrou em contato com Deus. Subiu, Jesus Cristo fala: se eu disser para vocês que eu não conheço, eu estarei mentindo. Eu conheço, eu vi, eu sei. Então, por exemplo, Paulo foi teve a oportunidade de ir até no paraíso, mas Deus mostrou para ele, levou ele até lá, mostrou para ele coisas que ele ele não teve autorização para falar sobre aquilo, não é? Jesus Cristo, se Paulo foi levado e viu as coisas, imagina o que, que Jesus não viu. Imagina o que Jesus não conseguiu de Deus. Aí ele, quando ele fala, se eu falar para vocês que eu não sei, que eu não vi, que eu não sei, eu estarei mentindo. Eu falo das coisas que eu tenho certeza. Amém? Eu falo a verdade. Aí, para nós, eu quero que você se coloque, então, no seu lugar. O que que a gente vê? Nada. O que que a gente sabe? Nada. Né? Nós temos muita dificuldade, confusão. Saber, por exemplo, quando é que vai ser o reino de Deus, se vai existir o reino de Deus, como que vem. Lá nos dias de Jesus tinha lá uma grande dificuldade com relação à ressurreição. Como que vem? Você pega 1 Coríntios capítulo 15, fala como que vem depois, com que corpo virá. Aí Paulo dá uma explicação tremenda ali na 1 Coríntios capítulo 15. Todas essas explicações, todas essas ilustrações, palavras, elas vêm, nós temos que tomar conhecimento. Nós temos que tomar conhecimento. Porque senão, o que é que nós vamos esperar? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em confusão nesses últimos dias agora. Esses últimos dias é dia de muita confusão. Então, prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja, para você não perder o rumo. Nós estamos vendo aqui na profecia, quer ver? Ele fala assim. Versículo 4, por exemplo, ele fala assim: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Mas tem muita gente aí pensando que essa coisa se dará com o homem ainda aonde? Na carne. Tem muitas denominações, muitas religiões que são cristãs, que é uma religião cristã, ela segue o evangelho. Mas aí, por falta de entendimento, aí eu queria que você comigo raciocinasse. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. É para esse mundo? É para essa vida? Será que Jesus... Por que que você sabe que não é para essa vida? Quem falou não? É para essa vida ou não é? Não. Por que que não é? Hã? Só uma pessoa pega o microfone e diz para mim, por que que você... Você tem que falar de um jeito que você convença os outros também. Né? É para esse mundo? Quem vai explicar para nós? Vai dizer por quê? Um pouquinho antes, Veja bem aqui, o Espírito de Deus está sobre mim, olha aí, me ungiu, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Amém? Consolar os tristes, consolar os tristes, dizer para os tristes, o reino de Deus virá. Consolar, o reino de Deus virá. Enquanto o reino de Deus não vier, a terra, quem manda na terra não é Deus, gente. Como é que vai restaurar? Como é que vai edificar os lugares antigamente assolados? Como é que vai restaurar os antes destruídos? Renovarão a cidade assolada? Como é que vai fazer qualquer coisa nesse mundo antes do reino de Deus? Amém? Preste atenção. Como que vai fazer alguma coisa neste mundo antes do rei voltar? Antes da vinda de Cristo? Amém? Então, se nós lermos isso aqui e não entendemos, vamos pensar que a igreja tem que fazer isso. Tem que fazer o quê? Ir lá, né, pegar a cidade destruída, os lugares assolados, arrumar o Rio de Janeiro, arrumar Salvador, consertar esse mundo. Vai consertar que jeito? Consertar as pessoas, consertar os governos, que jeito, gente? Amém? Você concorda que esse mundo, enquanto apregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus? O apóstolo Pedro, ele alerta, ó, muita gente acha que Deus está demorando, que há muito tempo que fala da sua vinda. Olha lá para mim, está aqui, 2 Pedro, se não me engano, está aqui, 2 Pedro, capítulo 3, a igreja, para ser consolada, a igreja consolada é aquela igreja que está vendo o circo pegar fogo. O que é que ela pensa? Hã? O que é que ela pode pensar? É isso, como o Lucas está dizendo aqui, ó, está chegando a hora. Porque nós estamos vendo a porca, nós estamos vendo a coisa acontecer, está perto. Deus falou, levantará uns contra os outros, pai contra filho, filho contra pai. Vocês estão vendo, os nossos olhos estão presenciando. Aí a igreja, se ela não entender, ela pensa que ela vai resolver o problema. Como nós estamos vendo muitas denominações aí querendo entrar no meio da política, da coisa. Deus acima de tudo, gente. Aonde? Nesse mundo? Nesse mundo? Não. A igreja, ela veste de noiva. A igreja, ela fica quietinha. Amém? Noiva que se preze não fica pra rua, não. Não fica pra balada, pra gandaia, né? E um noivo pra um lado, a noiva pro outro. Não. Noiva que se preze, ela fica em casa. Não existe mais esse tipo de noiva. Mas antigamente, a noiva nem saía, ela ficava em casa. O noivo, para ver a noiva, tinha que ir lá na casa. Quem lembra desse tempo? Hã? É, a noiva tinha, ela tinha que ter um cuidado, mas um cuidado danado. Não é? A igreja, quanto mais fora da coisa, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Igreja, sai das coisas, sai dela, povo meu. Deus falou, sai dela, povo meu. Sai dela o quê? Sai da confusão, sai da grande Babilônia, sai dela, povo meu. Fica, quanto mais você se isolar, quanto mais você ficar na sua, tem que pagar o imposto, você vai lá e paga. Tem que pagar o aluguel, você vai lá e paga. Amém? Tem que fazer alguma coisa, você faz. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Igreja, sai o quanto antes. Não envolva, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Cabe a nós, cada um de nós, saber como vive, como eu tenho que viver. Amém? Por isso é que Deus realmente ele está falando aqui, alertando aqui, nesse lugar. Eu creio que nesse lugar. Amém? E a igreja, ela sai. Daqui um pouquinho nós vamos abrir as portas e a igreja sai. Cada um o seu canto, o seu lugar, né? Uns para lugares confortáveis, outros lugares difíceis. A igreja vai sair, daqui um pouco ela vai sair. De repente ela se reúne. Até quando nós vamos poder nos reunir? Até quando nós vamos poder falar abertamente acerca do ano aceitável do Senhor, do reino de Deus? Olha aqui para você ver. O apóstolo Pedro fala, primeira, segunda Pedro, né, capítulo 3. Acompanha comigo. Acompanha comigo. É bom a gente, nós precisamos vigiar. O que, que é vigiar? É estar atento. A noiva fica, ela fica vigiando, ansiosa pela chegada do noivo. Então, nós temos que ficar atento a tudo que está acontecendo. Mas, porém, sem se envolver, sem, vendo apenas as coisas acontecerem, e mais, com mais razão, ficar acordado, aceso, atento, marcando na hora. Esses dias nós estávamos orando, alguém falou, a menina teve uma visão, falava assim, na oração que a gente fazia, o assunto, a minha oração, e Deus falou, olha, cinco minutos. Na visão, a menina falou, olha, eu não entendi, mas eu ouvi 5 minutos. Não foi? Foi você, filha? Ela, mais nada, eu só ouvi 5 minutos. Aí eu falei para Luiz, faz a conta para mim. Um dia para Deus é 1000 anos. 5 minutos, quanto dá? Ele fez a conta. Deu, nunca que você faz as contas dá número certo. Nunca. Sempre dá assim. Um pouco para lá, um pouco para cá. Entendeu? Normalmente, a quem? Nunca, às vezes, além, mas sempre a quem? 3.400, 3.47 lá não sei o quê. 3 anos e meio. Esse 3 anos e meio tem ele no Apocalipse, tem ele nas profecias de Daniel, tem ele em Ezequiel, em Jeremias. Esse 3 anos e meio, ele é, quando Deus fala 3 anos e meio, você põe a sua barba de molho, quem tem, porque 3 anos e meio está diretamente relacionado à manifestação do anticristo. Eu não sei se falta 3 anos e meio para ele manifestar, ou se ele já está por aí, né? E falta 3 anos e meio para ele romper. O certo é que as coisas estão assim muito, muito parecidas com o fim. Muito parecidas. Eu não sei se você concorda, mas pelo menos procura consolar. Procura ficar assim, amém. Graças a Deus, porque não dá mais para esperar nesse mundo. Não dá mais para esperar esse mundo. Agora mesmo eu falei estava conversando com o Daniel, ele falando, pai, aqui está na Alemanha onde ele está. Aí ele falou, pai, aqui está a temperatura, está 1 grau. Aí eu falei, vocês ainda saem na rua ainda? Ainda saem na rua? Aí ele falou, não, você não vê, na rua você não vê ninguém. 1 grau, na rua você não vê ninguém, você vê. Ela assim, quando a pessoa, ela só sai da casa e entra na outra casa. Ela sai de um lugar e entra no outro. Porque dentro das casas, assim como aqui tem ar-condicionado por causa do calor, lá tem o ar quente por causa do frio. Eu falei, e então, deve ser uma bênção, né? Deve ser uma coisa muito tranquila. Eu vou, pois é, pai, mas dentro das casas as pessoas não suporta. Aí é vinho, é bebida, é muita depressão, é muitos problemas. É. A pessoa fica, como é que era? O que você falou? Hã? Já pensou? O caboclo casado ainda ficar desse. O Alisson é porque eu sou um casado, porque ele tem que beber, né? Mas na verdade não é só o casado. Vocês já imagina assim, a pessoa precisa estar muito bem de cabeça, ela precisa estar bem tranquila. Realmente ter um prazer na leitura, ter um prazer em ler um livro, em meditar em uma coisa, porque senão, aí ele falou, aqui é um buraco, pai. Um buraco onde o senhor, a gente não toma conhecimento de nada, a não ser pela internet. É um povo mais frio do que o clima. E assim é muito difícil. Por isso que é uma coisa morta. É um povo que não tem esperança. É um povo realmente não tem esperança. Qual a esperança? Parece que as coisas ali chegaram aonde tinha que chegar, né? Não é um povo. Aí você vai pro lado da China, que é uma outra direção, uma outra coisa, mas também é um povo que não tem tempo. Lá é o contrário, na China é o contrário. É uma pessoa que não tem tempo sequer para tomar um banho direito. Não é? Aí o Elderson que teve lá, o volta e meia está por lá. Hoje assim, a China, Brasil, Japão, não sei o quê, é fácil. Mas o mundo, olha para o mundo e vê que se o reino de Deus não está próximo. Agora, esperar que as coisas se realizem nessa terra, nesse mundo, aí é o grande engano. Sai dela, povo meu. Aí realmente é muita bobagem achar que as coisas ainda vão se arrumar, que as coisas vão se organizar. Amém? Ou seja, que vai acalmar um pouco a China, agitar um pouco o outro, né? Arrumar as coisas, não tem mais como arrumar. Então virou uma. Aqui ele fala assim, Jesus fala que ele, Deus, onde é que tá? Isaías. Onde é que está aqui? No capítulo 61, fala, ele ama o juízo. Ou não? 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo. Aborreço a iniquidade. Amo o juízo e aborreço a iniquidade. Amo o juízo. Ou seja, eu tenho um prazer enorme na justiça, no equilíbrio das coisas, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o que é seu, o que é do outro, Deus ama as coisas assim justas, Deus ama as coisas equilibradas. Você não vê lugar nesse mundo onde existe isso. Você não vê lugar nesse mundo onde existem as coisas que Deus gosta, que Deus gosta. Como é que Deus vai reinar, governar um povo totalmente contrário? Por que que ele reinou Jesus? Porque Jesus fez a vontade dele. Por que que Deus ama o juízo? O que que Jesus fez? Da mesma forma, a justiça, né? As coisas corretas, o direito, tudo que for justo, Filipenses capítulo 3, parece, se não me engano, ou 4, tudo que for justo, direito, amável, o apóstolo Paulo fala, você quer ficar com Deus do seu lado? Você quer ter Deus do seu lado? Então, fique do lado da justiça, fique do lado das coisas certas, das coisas boas, tudo que for justo, direito, amável. Você mesmo pensa, isso não é justo, então sai fora, isso não é direito, sai fora, meu irmão. É assim que nós vamos conseguir sobreviver nesse mundo. Porque o diabo anda ao nosso redor, o diabo anda ao nosso redor. O apóstolo Pedro fala, ele anda ao nosso redor. Nós passamos pelas mesmas situações. Onde tiver um cristão no mundo, passa pela mesma situação. Sabe o que que o diabo quer ver? Você cometer injustiça. Ele quer ver você, sabe, ser mal, ser covarde. Tudo que for justo, direito, amável, bom, é uma segurança para você. para não permitir que o diabo entre na sua vida, para não permitir que ele acabe com a sua vida. Porque depois que entra, gente, é difícil até de falar tudo. Ele anda, ele está na porta, ele quer entrar. Depois que ele entra, é difícil para sair. Depois que entra, é muito difícil para sair. Amém? Ele anda ao nosso redor, esperando uma brecha, uma oportunidade que você vai dar e ele vai entrar. E entrando, ele se sente dono da casa. Né? E ainda às vezes está com vida, alguns companheiros. Né? A situação da pessoa, a vida da pessoa, não é agradável, não. Melhor é viver com Deus. Melhor é andar com Deus. Tudo que for justo, direito, amável, tal, etc. Isso nos consola. Isso nos faz com que a gente fique em paz. Busque a paz. Empenhe-se por tê-la. É uma palavra de Deus. Em Pedro capítulo 2, 3, aliás, 2 Pedro capítulo 3, Renata, versículo 1.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero.
Olha aí, no primeiro versículo já tem um detalhe importante, qual? Qual o detalhe importante desse primeiro versículo, Renata? Hã? Fala, Renata. Você que está com o microfone? Detalhe que eu vejo importante. Esta é a segunda carta. Em ambas. Amém? Ou seja, nas duas, se você ler as duas cartas, as duas estão chamando a atenção. Renato, você não viu isso, Renato? Significa que você deveria imediatamente ler a outra. Amém? A gente passa por cima igual bode comendo milho. A gente não pensa, não raciocina, não para para poder pensar. Amados, escrevo-vos esta segunda carta. Quantas cartas Pedro não deve ter escrito? E eu tenho certeza que todas elas ele falou assim: olha, eu não me canso de bater na mesma tecla. Eu acho que vocês aqui devem estar enjoados de me ouvir falar sempre sobre a mesma coisa, não é não? Está na hora. Eu bato na mesma tecla. Quantas vezes nós já falamos Filipenses e tal. Aí você foi ler lá Filipenses para poder ver que está escrito tudo que é justo, direito. Olha, por que que eu preciso fazer as coisas certas? Para não dar lugar ao diabo. Amém? Eu preciso fazer tudo certinho. Por quê? Porque o mundo não sabe, mas eu sei que ele está me vendo. Ele está me vendo. Ele está por perto. E eu sou uma casa espiritual. Eu sou um lugar onde os espíritos entram. Eu sou um lugar onde os espíritos entram. Espírito quer corpo, espírito quer casa, espírito quer lugar para ficar. Lembra que Jesus expulsou os espíritos falaram: e agora para onde nós vamos? Tinha uma manada de porcos, de porcos, e eles foram para a manada de porcos. A situação dos porcos, porcos ficaram doidinhos. Não aguentaram, os porcos não aguentaram. E a gente aguenta, né? Engraçado, hein? Imagina, por que que aconteceu ali? Para mostrar para você que os porcos não suportam. E nós suportamos. Mas suportamos assim com muita dificuldade, com muito sofrimento. Amém? Por isso que as pessoas ficam desesperadas. Nós somos casa espiritual. Eis que eu estou à porta. Eis que eu estou à porta. Eu estou batendo na sua porta. Ele está batendo. Eu sou a casa e ele bate na minha porta. Não é melhor você ter uma garantia de que a sua casa está guardada, de que a sua casa está protegida? Que é ruim demais. É ruim demais, demais. Nós somos casa espiritual. Nada nesse mundo acontece, nada acontece que não seja por influência de um espírito. Existe uma guerra, tem um espírito por trás. Se existe uma morte, tem um espírito por trás. Se existe uma contenda, tem ali o espírito que provoca, que cria aquela contenda. Por isso que Deus fala: resista ao diabo e ele fugirá. Como que eu resisto? Não aceitando, né? Como que o diabo vem até mim? Através de uma pessoa. Ele não vem através de um cachorro, não. Às vezes acontece. De um cachorro endemoniado. Às vezes acontece, tem. É. Nossa, vou matar esse cachorro. Esse cachorro está endemoniado. Porque tem, às vezes acontece. O cachorro está demoniado, pode acontecer. Como eu falei, ele quer um corpo. Se não tem lugar, ele entra num cachorro. Coitado do cachorro, né? Não acontece nada se não tiver um espírito por trás. Vocês concordam? Se tem guerra, se tem briga, se tem contenda, se tem violência, se tem injustiça, né? Vocês vão observar uma coisa, por exemplo, as consequências da decisão lá do Superior Tribunal, as consequências para o país, para o Brasil, vão ser desastrosas em todos os sentidos. Imediatamente você vê imediatamente o dólar subiu. O dólar mesmo não sobe, não. O dólar mesmo, coitado, ele não sobe, não desce. É alguém que sobe ele. O que mais que subiu? A bolsa caiu. A bolsa não cai sozinha. É alguém que derruba a bolsa. Imediatamente o povo reagiu. As pessoas reagem. As pessoas que pensam. O caboclo lá de fora, como que eu vou entrar ali naquele meio? O caboclo que está lá fora, pensando em investir no país aqui, por exemplo, ele pensa, como que eu vou entrar naquele meio? Eu não vou, não. Deixa que ele tenta. Vamos ver o que vai dar primeiro. Eu estou falando isso, não quero passar para a política, não. Né? Não quero entrar na política. Eu quero mostrar para você que tudo é influência pessoal. Será que tem demônio ali no no Superior Tribunal? Tem demônio? Hã? Será que tem ali injustiça? Será que tem ali maldade? E aquilo ali, o ar despeja no, na população. Aquilo ali é que assim, ó, a população inteira. Tem gente aceitando o Espírito, tem gente brigando contra o Espírito, e aí todo mundo se envolve. Algum espírito muito ruim, maligno, entrou nesse país e não quer sair. Concorda? Um espírito muito ruim e não quer sair. Você concorda? E a igreja? Como que nós vamos sobreviver no meio de tudo isso? Tem que vigiar muito, não tem, Erickson? O Erickson que é vendedor dos bancos, né? E vai ter que vigiar muito, né? O Alisson no seu trabalho, muito complicado, muito difícil, muito cheio de detalhes, assim, vai ter que vigiar muito. O Rudá, o Guilherme, a Suzane, outro serviço cheio de complicação, cheio de detalhes, vai ter que vigiar muito. Para não cair em tentação. Para não cair em tentação. Mas não é só eles, não. O inimigo não respeita idade nem sexo. Não respeita. Não cair em tentação. Crianças, jovens, escolas. Amém? O resultado, o que importa para ele é o resultado. Então, em ambas as cartas, Pedro exorta, chamando atenção, para que nós não esquecêssemos isso, gente. Sabe quando foi que ele falou isso? Hã? Quase 2000 anos. Quase 2000 anos atrás ele já estava ali. O Espírito Santo já alertando. Continua, filha, lê.
Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Ó,
primeiramente, tudo isso já foi dito. Se você for lá nos profetas, você vai ver isso que eu estou falando. É? Mas, infelizmente, nós não lemos o profeta, nós não perdemos tempo em ler Isaías, Jeremias, Daniel, né, Malaquias. Todos eles estão falando dos nossos dias de hoje. Amém? Miqueias. Continua.
Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos.
Então Jesus Cristo também falou, e pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, também Jesus falou muito sobre Amém? Falou através dos apóstolos, falou através dos seus discípulos. Sabendo primeiro isto, continua.
Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Amém. As coisas permanecem como desde o princípio? Mas tem muita gente que fala. Tem muita gente que acha que não, sempre foi assim. O homem nasceu, cresceu, morreu. O homem nasceu, cresceu, morreu. O governo entra, sai governo, entra governo. Você não dá para perceber que as coisas vão piorando? Não dá para perceber que vai, as coisas vão se agravando? Nossa, meu Deus, é até ruim ficar falando aqui o que eu queria falar, ou não. Mas amém? As coisas não estão como antes. Os dias do meu pai, mas foram muito diferentes dos dias de hoje. Os dias do meu pai. Está aí bem pertinho. Imagina do meu avô lá atrás. Os dias mudaram muito, muito, muito. As coisas mudaram bastante. Então as coisas não permanecem como desde o princípio. As coisas não permanecem. Você é o primeiro a ter que dizer: não mudou, não. Não, aliás, você é o primeiro a dizer: houve muita mudança. As coisas não permanecem igual. Como é que falou? É verdade, é verdade. As coisas estão mudando. Por exemplo, basta eu lembro bem, como criança ainda, adolescente, a gente ficava torcendo para parar um dia de chover para a gente jogar bola. Mas era todo diário, era de cedo, de tarde, assim, ó. Chuva, aquela chuvinha. Aquela chuvinha que minava a água na rua, assim, ó. Na rua minava água. O rio bufava. E a gente ficava torcendo para parar um dia de chuva. Para ver se as mães secavam a roupa, se podia secar uma roupa. Tinha que botar a roupa. Minha mãe ficava brava, porque tinha que botar roupa dentro de casa. E não tinha jeito, tinha que lavar a roupa e ficar a roupa esparramada dentro de casa todinha, porque esperar. Amém? As frutas chegava, as jabuticabeiras, meus, era coisa de louco. Não tinha uma que não estourava, se jabuticava, tal, etc. As mangueiras, milho, você plantava quintal, milho no quintal, todos os quintais. Eu limpava quintais para as pessoas, quintais de milho, né? Recebia uns trocadinhos para limpar os quintais. Aqueles bichos assim, ó, desse tamanho os bichos, ó. E assim, você botava. Você botava um caroço de milho, estava ali um pé de milho. Amém. Mudou muito. Mudou muito, ó. Mudou muito. E mudou? Pior. Mudou para pior. Nós vivíamos muito melhor. Continua, Renata. Você presta atenção, viu, Renata? Ó, que você tá.
Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio.
Ó, eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Por que que Deus mandou o dilúvio? Porque a terra tinha se corrompido. Apocalipse capítulo. Tudo isso eu já li. Tudo isso eu já li. Não li tudo. Eu não li a Bíblia inteira até hoje. Mas eu já enfiei o dedo em muitos lugares dessa escritura. Tive o cuidado de observar uma coisa. O que que levou Deus a mandar o dilúvio? Por que que levou Deus a destruir aquela humanidade? O que que levou Deus a destruir aquela humanidade? Então chegou ali no capítulo 6 de Gênesis, fala assim que Deus viu que o homem havia se corrompido totalmente, que não havia mais lugar para Deus entre os homens. E as três coisas que levaram Deus a destruir a terra. Você vai olhar lá, você vai encontrar. Corrupção, prostituição e violência. As três coisas. E hoje? Pois é. Mas hoje não está em evidência essas três coisas. E sabe o que que Jesus falou? Ele falou: como foi nos dias de Noé. Eu olho, eu vejo, eu observo. Eu estou lendo ali, eu estou vendo como foi nos dias de Noé. Aí eu corri lá nos dias de Noé para ver como é que foi. Então, não vamos esperar outra coisa, senão violência, prostituição. Então, nós não vamos escandalizar. Nós não vamos ignorar as coisas, não vamos escandalizar, porque é normal que essas coisas estejam acontecendo. Isso é a corrupção novamente, a degradação novamente. O gênero humano, o homem, que era para ser um lugar para a habitação de Deus, não do diabo, era para a habitação de Deus e não do Espírito maligno. O homem foi criado para a habitação de Deus. A corrupção significa que o homem não tem mais lugar para Deus. Eis que estou à porta e bato. Mas quem tem aberto a porta, quem tem desejado? Então, fica aí, gente, para vocês pensarem, pensar se nós estamos ou não estamos no fim. Se nós estamos ou não estamos à beira de uma catástrofe. À beira de uma catástrofe. Porque nós estamos vendo que em pouco tempo a chuva perdeu todo o controle. Não é porque está queimando aqui, que está deixando, desmatando ali. Não é por causa disso só. O mundo quer colocar a culpa em cima dessas coisas, mas não é. O problema está em nós. Bem, vocês concordam? Agora, no meio de tudo isso, levantou Jesus, o justo, querendo fazer a coisa certa, querendo mandar, amar todo mundo, querendo repartir, querendo. E o mundo quer isso. O mundo quer o que Jesus ensina? Não. Usa o nome dele, usa o nome para fazer coisas usando o nome dele, mas longe de querer ser ser igual a ele. Longe de querer ser, longe de imitá-lo. Muito longe. Amém? Vocês concordam? E aí é onde eu queria chegar. Chega em nós. Chegou em nós, em quem? A noiva. Que fica em casa, quietinha, que não se manifesta, que vai estar, ela vai existir, a noiva tem que existir, tem que existir um povo que está de acordo com Jesus. Tem que existir pessoas que estão de acordo com Jesus. Porque é por causa dessas pessoas, é por causa destas pessoas que ele vem. Amém? Foi dado a ela vestir-se de branco, ela vestiu, ela se preparou, ela se cuidou, e por causa dessas pessoas. Eu acho bom demais quando eu penso isso. É por sua causa. Que ele vem. Amém? É quando nós estivermos realmente cansados, que tivermos esgotado todo o recurso e vendo, né, que não tem mais jeito, lá no Apocalipse, lá no último capítulo, vem Jesus, vem. Vem, por quê? Por que que vem? Vem. Nós estamos prontos. Não tem mais o que fazer. Aí ele vem. Vamos ver o que que vai acontecer? Renata.
Versículo 7. Mas os céus e a terra...
Você está em qual capítulo?
7.
Tá.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Amém. Então, nós vamos arrumar a cidade assolada, nós vamos arrumar as coisas, nós vamos consertar os negócios nesse mundo? Não. Nesse mundo, não. Quando Jesus voltar, começa o dia do Senhor, começa o reino de Deus. E esse dia virá numa hora que ninguém espera. Ladrão. O ladrão não avisa a hora. Ele vem como o ladrão. Ele não avisa a hora. E quando, por isso que eu falei que dá. Normalmente as contas são todas com dízimas. Não dá a conta exata. Não dá a conta exata. No qual os céus passarão com grande estrondo. Alguma coisa vai acontecer. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, olha aí o versículo seguinte, que coisa boa. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Eu me esforço. Você se esforça? Eu não sou essa Brastemp, mas eu me esforço. Porque quando vier, não vai dar tempo da gente fazer conta, não, gente. Não vai dar tempo de fazer conta, não. Nós temos que ser essas pessoas agora, como se ele viesse amanhã, como se ele viesse hoje. Tem uma música que fala sempre como ele viesse, né? Não tem uma música? Nós temos que viver como se ele viesse. Porque você não sabe a hora. Porque você também pode morrer, né? Você pode falar, mas se eu morrer? Eu não vi ele chegar. Mas você morreu esperando. Morreu no caminho. Você morreu, tá? Você pode ter certeza que antes você vai ser um dos primeiros a ser arrebatado. Primeiros mortos. Primeiro os que morreram em Cristo. Aonde está escrito isso? Está escrito, né? Você já leu? Você lê? Não lê. Não é? Então é por aí. O que eu queria deixar a mensagem de hoje, será que já dá para entender? Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra. A terra prometida. A terra prometida. Isso é que eu preciso acreditar. Na terra que Deus prometeu. O paraíso. A terra. Essa terra. Esta terra. Restaurada. Renovada. Aí sim, as coisas serão arrumadas, corrigidas. Aí as coisas serão. E nela, o reino de Deus não terá fim. E eles reinarão com Cristo. Eles quem? Você. E eles reinarão com Cristo. Quem? Você, que acreditou nisso. acreditou nisso. Mas pai, não é uma loucura estranha que eu estou falando? Você acredita nisso também? Se eu fosse acreditar ou não? Porque isso parece uma história. Uma história de um conto de fada. Mas olha, as coisas vão acontecer. E nós reinarão os filhos de Deus, os que foram, creram, salvos pela fé. Esses aí foram salvos pela graça, pela fé. Basta acreditar, basta querer, pedir ajuda, clamar, lutar, pelejar, basta querer, basta crer, ir atrás. Porque, como foi falado ontem, a frase de ontem, acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Vem, querido, guarda essa frase. Acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Então, acreditar não é fácil. Mas a igreja começa a viver. A igreja, ela começa a viver agora. Ela começa a viver agora. Ela veste agora. Ela se veste, ela se prepara agora. A noiva vai estar vestida. Foi dado a ela vestir-se de branco, que são os atos. A veste branca são os atos de justiça dos santos. Tudo isso que eu estou falando aqui está escrito. Do jeitinho que eu estou falando, está escrito. Seus atos. Os seus atos te vestirão. Se os seus atos forem de justiça, te vestirão de branco. Então, que todos os seus atos sejam justos. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Da melhor forma possível, como se estivesse fazendo para Deus. O seu trabalho, né, as suas coisas. Tudo que você puder fazer, estiver fazendo, faça como estivesse fazendo para Deus. Que já é para Deus. Já é. Já é para Deus. A igreja, ela já está. Ela, o reino chega para ela quando ela crê. Amém? E aí ela começa então a se preparar para receber o noivo. Uma história bonita. Amém? Na verdade, não é uma história bonita? Amém. Deus falou conosco. Você não gostaria de ficar ouvindo isso o dia inteiro? Hã? Alguém contando para você assim, alguém que explicando para você as coisas, falando para você sobre o reino de Deus. Não é gostoso ficar ouvindo, né, Jéssica? Mas infelizmente, segunda-feira nós vamos enfiar no meio da saroba e o pau vai cair a folha, não é não? E o passarinho vai comer a semente e de repente terça-feira, quarta-feira, talvez ninguém mais lembra nem que houve reunião no domingo à noite, nem que ouviu falar, nem, né, filho, né? Infelizmente é assim, mas não vai acontecer com você. Você não vai permitir que isso aconteça. Você vai guardar, você vai ter cuidado. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Eu espero, Senhor, que nós tenhamos permitido que o Espírito do Senhor falasse. Eu espero que a palavra do Senhor se cumpra aqui neste lugar. Que o Senhor estaria conosco, estaria em nós. Que nós, Pai, hoje já possamos acreditar que somos a casa de Deus, que somos o lugar da habitação de Deus, o lugar onde o Senhor queria estar. Eu queria, Senhor, ter permitido que o Espírito Santo pudesse falar conosco, abertamente falar conosco, que o Espírito do Senhor abrisse os nossos olhos, alertasse, mesmo que repetidas vezes isso estivesse acontecendo, como o próprio apóstolo Pedro, em suas cartas, exortaram com suas palavras a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Os dias que antecederão a vinda do reino, antecederão o dia do Senhor. Nós gostaríamos de estar acordados nesse dia. Nós queremos estar acordados. O Senhor tem misericórdia de mim, tem muita misericórdia de mim. Eu quero estar acordado, quero estar com meus irmãos. Eu quero estar, Senhor Deus, da mesma forma, podendo exortá-los, fazendo aquilo que eu entendo ser a minha obrigação. Que toda a igreja, que toda a noiva, toda a casa do Senhor espere por esse dia. Toda a casa do Senhor deseja esse dia. E que ele não demore, para que também nós, Senhor Deus, possamos estar de pé, te aguardando. Para que nós não sejamos vencidos pelo cansaço, pelas dificuldades. Amém, Jesus. Obrigado. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor console. Que o Senhor nos console, que o Senhor nos alegre, para que a gente continue dispostos, desejosos de continuar perseverando na mesma fé, na mesma doutrina do Senhor. Amém.
Como se tu viesse amanhã, eu vou me prender ao que o mundo tem a me oferecer. Vou te ofertar meu coração no teu altar. Ajuda-me, ó Pai, pois eu quero te agradar.
Espera pelo Senhor. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.